A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima.
Olá, mais um momento de estudos. E esses assuntos são muito importantes para nós como espírito, porque mesmo que nesta vida, né, a gente não pense sobre suicídio, mas pode ser que numa reencarnação lá na frente a gente venha a pensar. Então a gente precisa conhecer como é que funciona isso, qual é o resultado dessa ação, para que a gente se fixe e quando alguma ideia chegar para nós de suicídio, a gente lembre da lei de causa e efeito. E a gente lembre que a vida é importante, que só a vida e vida e abundância, que a morte não existe, que é só do corpo físico, mas nós continuamos vivos. Então, todas essas informações são para que a gente se fortaleça. O que a gente está vendo agora nesse capítulo que nós estamos estudando, os espíritos zombeteiros lá no mundo espiritual, ali zombando, né, daqueles espíritos que cometeram suicídios. Muitos desses espíritos influenciaram as pessoas a cometer suicídio. Por isso que a gente precisa ter uma ideia estruturada. O que os espíritos mais querem de nós é que a gente aprenda a raciocinar, que a fé seja raciocinada, que a gente tenha um raciocínio lógico das consequências dos nossos atos, das leis de causa e efeito, do livre-arbítrio. Então a gente precisa ter essa ideia estruturada, porque se a gente não estrutura a ideia, se a gente não sabe quais são os nossos valores, a gente fica aí, olha, à mercê das ideias das outras pessoas. Aí as pessoas vêm, falam uma coisa, falam outra. Quando nós estamos distraídos e só escutamos aquilo, aquilo vai sedimentando em nossa mente e vai se fortalecendo. Então, uma coisa curiosa, estalactite, né? Que é isso? Sabe, em cavernas, ou até mesmo no teto, uma goteira que vai caindo ali a água, aí aquela água vai se cristalizando, daqui a pouco ela fica cristalizada mesmo, ela fica sólida. Uma gotinha, de gotinha em gotinha. Então, a nossa mente é assim. Se a gente não tem uma boa estrutura do pensamento de valores, as ideias terríveis, a gente vai ouvindo, nos distraímos e aquela ideia vai se solidificando na nossa mente. E muitas vezes a gente perde uma reencarnação por conta disso. Então a gente precisa pensar, aprender a pensar, a ter o olhar crítico, o olhar crístico, para a gente saber para onde nós estamos indo. E isso é de fórum íntimo. Então, nesse momento que ele está descrevendo aqui, é uma cena assim dantesca, né? Ou seja, se refere à obra de Dante Alighieri, A Comédia Humana, que ele conta sobre o inferno. Então, quando a gente fala, parece uma cena dantesca, é quando Dante, ele descreve como seria um inferno, né? Então, o que o Camilo fala agora, né? Inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam. Então, eles já estão fragilizados no mundo espiritual, já se mataram, o suicídio já aconteceu, os corpos já foram enterrados, mas eles estão vivos. E esses espíritos que estão à volta deles estão fazendo essa tortura com essas cenas satânicas que eles inventavam. Submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Então, veja que crueldade. Agora, essa crueldade está acontecendo porque o Camilo e os outros permitiram. Porque na hora que a gente compactua com essas ideias Ora, não tenha dúvida que os espíritos se ligam a nós pelas nossas ideias. Então a gente precisa construir valores dentro de cada um de nós. E aí ele fala, donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o verdadeiro amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus, olvidando no egoísmo passional de que deram provas o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável. Então, algumas mulheres que cometeram suicídio em nome do amor, mas que amor é esse? Porque também estavam desrespeitando o amor de outras pessoas por ela. Porque a gente vai achando que o amor é essa sensação da carne, é essa sensação do prazer da carne, e a sensação do que é meu, de orgulho, de egoísmo. Então, quantas mulheres cometeram suicídio por querer, né, aquele corpo masculino, querer aquela pessoa e não ter? No dois casos, bem interessante. Um, o Divaldo conta que uma moça, ela cometeu suicídio por causa de um rapaz, que ela sentia uma atração muito grande por ele, e ele era muito bonito, e ela ali cometeu suicídio. E mesmo no mundo espiritual, ela não conseguia se desvincular da ideia de possuí-lo, possuir aquela beleza dele para ela, de tê-lo para ela. E ela ficou no mundo espiritual, num sofrimento, preso a essa ideia. E aqui na Terra, os anos foram passando, essa pessoa chegou a envelhecer, se tornou um idoso, doente, e, óbvio, aquela virilidade, aquela imagem tão bela, tão formosa da juventude, aquilo foi ficando para trás. E aí, o benfeitor que estava acompanhando esse caso, que não conseguia fazê-la despertar para o engano que ela teve, e ela estava tão presa de querer ainda aquele homem, aquela beleza, ela é trazida. Ele sofre um derrame, um AVC, e ele estava acamado, já muito idoso, e aí o guia traz ela para vê-lo. Que quando ela olha e o vê, né, agora na decrepitude física que faz parte, né, ela leva um susto e ela fala: não foi por isso, né, essa matéria, não foi por isso que eu me matei, não é isso que eu quero. E aí ela viu naquele momento que quando ela cometeu o suicídio, não foi por amor, ela cometeu o suicídio pelo apego à matéria, por aquela beleza daquele homem. E quando chega na velhice, ele muito doente, já na decrepitude, ela levou um choque e ela, nesse momento, ela se desvinculou dele. Então, nós fazemos a ideia e nessa ideia nós nos apegamos. E um outro caso que é muito interessante é de Leon Tolstói. Quem fala isso é a própria Dona Ivone. O Leon Tolstói escreveu um livro que se tornou filme, Ana Karenina, e veja que vira e mexe esse vídeo é refeito, com novos artistas e tal, e é um livro, assim, um romance terrível, porque a personagem principal, ela morre cometendo suicídio, mas com um ato de amor, um ato de coragem. E a Ivone fala que o próprio Leon Tolstói diz que todas as mulheres que leram o livro e que cometeram suicídio inspirada por esse personagem é de responsabilidade dele, porque foi a história dele que influencia a cada pessoa. Então, nós precisamos saber qual a leitura que está me influenciando. Nós precisamos entrar no processo de amadurecimento espiritual, que às vezes não é fácil, às vezes a gente não sabe nem qual é o caminho, mas olha, a doutrina espírita é um caminho. A gente não precisa ouvir a opinião de ninguém, mas a gente precisa entender a doutrina espírita E como é que se entende a doutrina espírita? Estudando. Como? Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Lendo a introdução, lendo cada palavra e refletindo e sedimentando esses conhecimentos, porque quando a gente se apropria do conhecimento, pronto, as informações externas já não contaminam a nossa mente. Então, ele está falando sobre isso, né? Desrespeitando, né, as calvícies veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Então, quantas moças cometeram suicídio, mas desrespeitando o amor e o acolhimento de um lar, né? Mas cometeu suicídio por uma pessoa que não quis formar um lar com elas. E desprezando o amor e desprezando a vida em nome do amor. Então, não pode ser o amor. Amor não mata. Amor não adoece. E aí continuam. Eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Então, era o que eles faziam elas entenderem. Olha, vocês tinham lá, vocês cometeram suicídio, agora vieram para cá e aqui quem manda somos nós. E vem aquelas torturas. E por que isso? Castigo? Não. Como consequência de uma lei. A lei é de atração, é da vibração. Então, o desrespeito à própria vida faz com que a gente fique num grupo de atração. A lei do universo por si só nos atrai. E ele continua: em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátiros. Então, é este grupo. Então, você e nós, né, a gente tem que se perguntar: eu quero estar acompanhada dessas pessoas, alcoólatras, devassos, sensuais, integrantes, hipócritas? Ora, quais são os programas de TV que eu vejo? Quais são os filmes que eu gosto? Qual é a minha literatura? Quem são as pessoas que eu me conecto pelas redes sociais? O que essas pessoas pensam? Porque na hora que você segue alguém, você está seguindo aquelas ideias. Você está compactuando daquelas ideias. E aquelas ideias, nós precisamos ter esse olhar crítico e crístico para saber se aquelas ideias, no mundo espiritual, qual é o resultado daquelas ideias? Porque se nós estamos sempre acompanhando pessoas extremamente sensualizadas, que é o que mais nos oferece hoje, né, na música, no cinema, em tudo, é como se uma cantora, para ela cantar uma música bacana, ela tem que estar praticamente nua. Se para fazer uma propaganda tem que estar praticamente nua. Então a sensualidade é algo que chama atenção e que mexe com as nossas sensações básicas. Mas se isso me chama muito a atenção e eu estou sempre buscando essa ideia, não tenha dúvida que os espíritos ligados a essa ideia é que vão estar conectados comigo. Então, o que está acontecendo no mundo espiritual nada mais é do que a consequência do que já acontecia no mundo físico. E aí ele fala: essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena que muitas vezes tem funerais pomposos e exequias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Então, são pessoas aqui na Terra que tinha toda essa sensualidade, que tinha todo esse envolvimento de hipocrisia, são os mesmos que estão lá no mundo espiritual. E esses mesmos, como ele fala, né, que lá no mundo espiritual não passa desses espíritos tão peçonhentos, digamos assim. E na Terra, muitos deles eram reconhecidos como personalidades, né? Era tido que quando morreram tiveram funerais pomposos, né? Porque eram pessoas muito conhecidas, mas que no íntimo eram pessoas que não tinham nada para oferecer. Então, quem são os nossos seguidores? Quem é que nos segue? O que é que nós oferecemos? E nós seguimos a quem? Em busca de quê? Porque quando a gente segue alguém numa rede social, a gente espera algo de volta. Algo que vai nos alimentar e que vai nos deixar em contato. O que que você espera de alguém? Então, gente, nós estamos num momento assim muito sério do mundo. Porque nós estamos no processo de transição. É uma situação muito séria, muito delicada, onde nós temos que fazer escolhas das ideias. Nós temos que fazer escolhas quem vai estar ao nosso lado. E aí, como ele diz também, que todas essas pessoas, elas vão ter reencarnações, porque a lei é de misericórdia. Vão ser encarnações expiatórias, claro, né? Claro, por quê? Porque se ainda estão fazendo mal, vão precisar de reencarnações difíceis para que acorde. E a gente tem que se questionar, a minha próxima reencarnação, como será? O que, que eu estou fazendo nesta vida agora que vai me dar garantias na próxima vida? Porque se a gente sabe que vai morrer e que vai reencarnar, conscientemente a gente tem que saber o que, que a gente está propondo para nós nesta reencarnação, que vai nos trazer um retorno na próxima, ou um retorno positivo ou negativo. Vai depender do que nós estamos fazendo. E aí ele continua falando. Há tão deploráveis sequências, sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossa consciência como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. Então, tudo que nós fazemos, nós registramos, a gente pode até não lembrar. Geralmente é assim, né? A gente lembra quando a gente apanhou. Quando a gente bateu, a gente não lembra. Mas tudo está registrado. E em algum momento, todos esses registros vêm à tona para que a gente veja e seja o seu próprio juiz de tudo que nós fizemos, de tudo que nós passamos. Então, aqui ele está falando dessa deplorável sequência, né? Deve ser muito triste. Quantas vezes nós mesmos já passamos por isso em reencarnações passadas, quando nós desencarnamos, né? E aí ele diz, as vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Então, as nossas vítimas do nosso egoísmo, elas vão aparecer em algum momento. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se avaliar e ver quem são essas vítimas. Primeiro, para que a gente pare de fazer novas vítimas. Segundo, que a gente se conheça, se compreenda e que a gente busque o perdão, que a gente busque fazer o bem, para que a gente aproveite essa reencarnação para sair o mínimo comprometido, para que a gente saia com dignidade. Aqui, né, como ele falando, que as vítimas ali encontrando com eles, que a gente possa andar na rua sem ter que atravessar a rua por ver alguém e não ter coragem de olhar para a cara da pessoa, né? Porque entre uma calúnia, vamos preferir ser caluniados do que ser o caluniador. Diante da dor, vamos preferir sofrer a dor do que infligir a dor a alguém. Para que a gente, aonde estiver, que a gente possa olhar de frente às pessoas, que a gente não fique preocupado em atravessar a rua para evitar um olhar. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações existia, vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. É a parte maravilhosa da vida. Nós sempre vamos ter a oportunidade de acertar. É a esperança, é a consolação. Por mais errado que estejamos, nós vamos ter a oportunidade. E que oportunidade é esta? Da reencarnação. Por isso que a gente não olhe para alguém e fale, o fulano não tem jeito. Nós reencarnamos para ter jeito. Nós reencarnamos para progredir. A reencarnação é essa misericórdia divina para que a gente flua, para que a gente se envolva. Então, que a gente fale um não para todos os atos de violência, de morte. Qualquer ato de morte, que a gente fale não, porque reencarnar é a única maneira de progredir. Cada um vai reencarnar em tantas circunstâncias, e essas circunstâncias pertencem à lei de Deus, que fazem com que a lei de atração faça valer a lei de justiça, de amor e de caridade. E muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.